Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Um ótimo dia a você. Eu sou José Carlos Oliveira. E uma notícia vinda de São Paulo tem deixado com a pulga atrás da orelha aquelas pessoas que sempre separam o lixo reciclável em casa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, 35% da coleta seletiva feita na maior cidade do país acabam nos aterros sanitários misturados ao lixo comum. O problema lá foi detectado nos caminhões que fazem uma compactação excessiva do material reciclável.
E como anda a situação da coleta seletiva em outras cidades? Será que os moradores estão devidamente informados quanto ao material que realmente devem separar para reciclagem? Vamos conferir na matéria que o Zeca preparou algumas dicas para que a sua boa ação de separar o lixo em casa realmente se reverta em benefício para o meio ambiente e para a cidadania dos catadores.
Os 35% do material reciclável submetidos à compactação excessiva em São Paulo tem como destino o lixo comum. Alguns caminhões usados na coleta seletiva espremem tanto o material que acabam quebrando vidros, fundindo plásticos, destruindo papéis, enfim, acabam impossibilitando o posterior aproveitamento dos recicláveis. Na avaliação da Sempre, uma associação que reúne empresas e ONGs compromissadas com a reciclagem, o problema ocorre principalmente por falta de fiscalização que deveria ser feita pela Prefeitura ou pelo órgão ambiental do Estado. O diretor executivo da Sempre, André Vilhena, afirma, por exemplo, que não é recomendável o uso de caminhão compactador na coleta seletiva.
Deve-se evitar a utilização do caminhão compactador na coleta seletiva usando preferencialmente o caminhão do tipo gaiola, justamente para que haja uma diminuição da perda pela compactação excessiva do material reciclável. Isso é um critério técnico que pode ser adotado voluntariamente por cada prefeitura.
O trânsito caótico das grandes cidades é usado como argumento das empresas de limpeza urbana para justificar o uso do caminhão compactador, que realiza a coleta mais rapidamente do que o caminhão gaiola e, com isso, atrapalha menos a circulação dos demais veículos. O gerente de coleta seletiva da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, Jorge Otero, garante que o problema detectado em São Paulo não se repete nos bairros cariocas.
Nós fazemos uma baixa compactação, os materiais ficam perfeitos e para as cooperativas interessavam até eles que eles viessem mais compactados, porque nas cooperativas, após a separação, eles são compactados e fardados para a venda no mercado, entendeu? Não traz problema nenhum a nível de chagar material, de quebrar material. Nós tivemos esse cuidado de, junto às cooperativas, ouvi-los sobre isso. Outro tipo de caminhão, que seria no caso um caminhão gaiola, utilizamos para coleta de pneus. Os pneus que são lançados aí na via pública. Só esse mês nós tivemos 76 toneladas de pneus lançados aí na rua Léo.
Como a coleta seletiva é uma atividade relativamente recente na vida das pessoas e na realidade da administração pública, os instrumentos de fiscalização ainda são tímidos e carecem de reforço. Da mesma forma, ainda há muitas dúvidas quanto ao material que pode ou não ser reciclado. A diretora da ONG Menos Lixo, Patrícia Blauf, lembra que muitos materiais aparentemente recicláveis não têm valor comercial na relação entre os catadores e a empresa recicladora e, por isso, acabam no lixo comum.
Muitos resíduos são recicláveis potencialmente, tecnicamente, mas se eles não tiverem um valor comercial, onde as pessoas estão, na verdade, aquele resíduo vai ser lixo. Então, a clássica dúvida, por exemplo, com relação a isopor. Isopor é um tipo de plástico, tecnicamente ele é reciclável, mas como ele tem muito ar, ele não vale quase nada comercialmente. Então, na maioria dos programas brasileiros de coleta seletiva, ele é lixo. Né? Se você colocá-lo com os recicláveis, alguém vai ter o trabalho de separar depois para colocar no lixo e mandar para o aterro do mesmo jeito. Então, as pessoas têm que sempre realmente se perguntar se onde elas estão tem algum programa de coleta seletiva e o que, que esse programa está considerando reciclável naquele local.
Assim como o isopor, o espelho, a louça, vidro plano, latas de aerossol e de tinta, colchão de espuma, acrílico e vários tipos de papel, como o carbono, o celofane e o plastificado, como aqueles das embalagens de biscoito, não costumam ter valor comercial e, na maioria das cidades, devem ser descartados no lixo comum. As pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, depois de usadas, devem ser devolvidas ao fabricante ou ao ponto de venda e nunca colocadas no lixo comum nem separadas para a coleta seletiva. O diretor da Cooperativa de Material Reciclado de Brasília, Janilson Andrade, também apela à população que não misture lixo orgânico com o material reciclável.
Ou joga casca de banana, de laranja, de abacaxi, aí joga tudo misturado, borra de café, né? Aí tem esses erros aí. E aí você mistura o lixo seco, que é o material reciclável, que se torna ele virando um lixo orgânico.
A coleta seletiva é extremamente benéfica para o meio ambiente e para a cidadania de milhares de catadores de lixo que viviam excluídos da sociedade. Mas o percentual do material reciclável no Brasil ainda é pequeno. São Paulo, por exemplo, recicla apenas 1% do total de lixo produzido pela cidade. No Rio de Janeiro, esse índice é de 2%, com meta de chegar a 5% até 2012. De forma geral, o descarte de recicláveis é feito por meio da coleta seletiva das prefeituras, das cooperativas de catadores e de supermercados. O site da Sempre tem um cadastro nacional com as cooperativas de catadores que estão em atividade. O endereço é www.sempre.org.br. Sempre escreve-se com C. Repetindo, www.sempre.org.br.
Primeiro Fórum de Novas Energias discutiu em São Paulo formas alternativas de geração energética, mas os debates pouco avançaram sobre áreas ainda incipientes no Brasil, como o aproveitamento dos potenciais eólico e solar, além da descentralização do sistema. É o que você confere agora com a Cristiane Prisibisky no Momento Eco.
Momento o Eco.
Olá, bom dia. Na última semana, empresários e pesquisadores do setor elétrico brasileiro estiveram reunidos em São Paulo para o primeiro Fórum de Novas Energias. O objetivo foi discutir ideias e soluções para diversificar a matriz energética do país. O fórum foi realizado em um momento muito propício, já que a liberação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e o racionamento vivido por Roraima, ainda hoje dependente da energia da Venezuela, reacenderam as discussões sobre a política energética brasileira. Mas quem esteve no encontro na capital paulista em busca de soluções alternativas pode ter se frustrado. A energia eólica e a solar até tiveram algum espaço, mas as discussões giraram mesmo em torno da velha conhecida hidrelétrica. Importante lembrar que, para muitos pesquisadores e ambientalistas, a hidrelétrica não é considerada sustentável. Isso porque, quando as represas são construídas, há uma enorme perda de biodiversidade. O Brasil coleciona exemplos de hidrelétricas que deixaram debaixo d'água espécies importantes e ameaçadas da nossa natureza. Isso sem falar na necessidade de reassentamento de populações e alterações definitivas na saúde dos rios. Ao apostar nesse tipo de geração, o Brasil mostra que está muito atrás nas discussões sobre energia limpa. Enquanto em vários países, desenvolvidos ou não, já se fala em biocombustível gerado por bactérias e mini-usinas eólicas para abastecimento doméstico, por exemplo, o Brasil ainda se debate com o etanol de primeira geração, tem de brigar muito para que a quantidade de enxofre no diesel diminua a níveis aceitáveis, investe pouco em tecnologia e aposta fichas demais no potencial hídrico. A Eletrobras, inclusive, disse que já estuda a construção de duas novas usinas na Amazônia, uma delas dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Para Eduardo Bernini, ex-diretor de grandes empresas do setor elétrico, como a Eletropaulo, o Brasil está na contramão quando o assunto é o desenvolvimento de novas fontes de energia. O país ainda trabalha pensando em grandes sistemas, grandes usinas, quando o futuro é a descentralização. Quanto mais gente pensando e trabalhando para o desenvolvimento de novas fontes, seja ela eólica, solar ou mesmo aquela produzida por bactérias, melhor. Mas se o país continuar apostando nos megaprojetos, tudo indica que, infelizmente, daqui a alguns anos, esse quadro será ainda pior. Cristiane Prisibisky, correspondente do site Oeco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
E por falar no site Oeco, o repórter Alden Borscheit está com uma bela exposição aqui em Brasília. intitulada Montanhas de Luz, a mostra traz uma centena de fotos que registram uma expedição à remota cordilheira Huayhuash, no Peru. Nessa aventura, 5 montanhistas percorreram a pé cerca de 200 quilômetros em 11 dias, sempre acima dos 3 mil metros de altitude.
Além de retratar uma paisagem impressionante, bem diferente das que encontramos aqui no Brasil, Alden registrou as pessoas que vivem por lá, além das plantas e animais da região. A exposição Montanhas de Luz pode ser vista no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, até o dia 28 de fevereiro. Vale a pena conferir. Entidades da sociedade civil traçam estratégia para manter a mobilização em torno das mudanças climáticas agora em 2010. É o que você confere no próximo bloco.
Estamos apresentando Salão Verde.